Senhoras e senhores deputados, começo também por cumprimentar a Associação Portuguesa de Doulas. Muito obrigada por nos terem pedido esta audição relativamente a um tema de extrema importância que está hoje na especialidade, dado que estamos a apreciar projetos-leis do CDS-PP e também do LIVRE sobre a Lei de Prevenção e Proteção contra a Violência Obstétrica. Assim, temos connosco a Sra. Presidente da Direção, Marta Lima, a Secretária da Mesa da Assembleia, Mafalda Almeida, e a Presidente da Mesa da Assembleia, Sara Vá. Muito obrigada e sejam bem-vindas. Vou dar conta do modo como se vai organizar esta nossa reunião. Terão 10 minutos para apresentar as vossas ideias. Depois eu passo aos grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar terá 5 minutos. Farão comentários e perguntas e, no final, a Associação terá mais 10 minutos para as respostas que entender por convenientes. Vamos então começar. Assim sendo, Sra. Presidente da Associação Portuguesa de Doulas, dava-lhe a palavra.
Muito obrigada. Muito boa tarde a todos e todas. Excelentíssima Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, excelentíssimas Sras. Deputadas, Srs. Deputados. E, antes de mais, a doular a Associação Portuguesa de Doulas, agradeço o convite que lhe foi dirigido para se pronunciar relativamente à Lei 33/2025, amplamente conhecida como Lei da Violência Obstétrica. E importa, desde logo, esclarecer o papel das doulas no contexto da saúde materna. As doulas não realizam atos clínicos, nem fazem diagnósticos, nem recomendações de tratamentos e mantêm uma posição de respeito perante os profissionais de saúde. As doulas são profissionais especificamente formadas para prestar acompanhamento emocional, prático e informativo à mulher ou pessoa grávida, bem como ao seu parceiro, sua parceira, restante de família. Este acompanhamento desenvolve-se desde a pré-conceição ao período pós-parto. As doulas respeitam a autonomia das mulheres que acompanham e apoiam as suas escolhas e consentimento recusa informadas, sem direcionar a sua tomada de decisões. A missão das doulas consiste em apoiar as famílias no acesso à informação baseada na melhor evidência científica atual disponível, promovendo a literacia em saúde. Na atual conjuntura, este trabalho passa frequentemente por auxiliar as grávidas e as suas famílias a navegar um sistema que apresenta profundas assimetrias no que respeita à humanização dos cuidados, ao acesso a diferentes opções de assistência, a constrangimentos ao exercício dos direitos legalmente consagrados. Pela natureza do seu acompanhamento continuado e pela proximidade estabelecida com as famílias, as doulas encontram-se numa posição privilegiada para ouvir, acompanhar e testemunhar as experiências das famílias respeitantes aos cuidados maternos e obstétricos em Portugal. Importa também referir que somos não só testemunhas dos atos de violência obstétrica ou testemunhas dos relatos em primeira mão das mulheres, como grande parte de nós se tornou doula porque tivemos experiências traumáticas de parto e queremos usar a nossa voz e experiência para que outras mulheres não passem pelo mesmo. Ao longo dos anos, milhares de mulheres em Portugal deram testemunho de situações que descreveram como traumáticas, muitas carregam durante anos consequências não só físicas, mas emocionais profundas desses eventos, relatam dificuldades na vinculação com o bebê, receio de futuras gravidezes ou perda de confiança nos serviços de saúde. Neste sentido, a Doular considera fundamental preservar a expressão violência obstétrica no texto legal como instrumento de proteção dos direitos das mulheres. Trata-se de um conceito amplamente utilizado na literatura científica, em organismos internacionais, em trabalhos académicos, no discurso público e em inúmeras peças jornalísticas. A violência obstétrica existe e deve ser nomeada como tal. Quando uma mulher é submetida a procedimentos sem consentimento informado, quando lhe é omitida a informação necessária para poder tomar decisões informadas sobre o seu corpo, como, por exemplo, quando se oferece ou muitas vezes impõe uma indução, sem informar dos seus riscos, como é que ela decorre, que tipos de indução são possíveis, oferecer uma comparação entre o risco de induzir e o risco de esperar, etc. Quando os desejos das mulheres ou necessidades são desvalorizados, quando é intimidada, humilhada ou coagida, por exemplo, ameaçando chamar a proteção de menores se não aceitar determinado procedimento, quando lhe são impostas limitações injustificadas à sua liberdade de movimento, à posição em que deseja parir ou limitações à presença dos acompanhantes que escolheu e cuja lei lhe garante, estamos perante algo mais do que uma experiência negativa. Infantilizar a mulher, retirar-lhe liberdade de escolha, retirá-la da participação na tomada de decisões sobre o que acontece no seu corpo, é violência. A linguagem importa. Aquilo que não é nomeado tende a permanecer invisível. E aquilo que permanece invisível dificilmente é reconhecido, corrigido ou prevenido. Ignorar esta realidade ou substituí-la por terminologia mais leve não elimina o problema e dificulta a sua resolução.
Muito obrigada. Passava então à Senhora Presidente da Direção, certo? Não, secretária da mesa da Assembleia. Sim, sim. Peço desculpa. Me falta a Almeida, faz.
Obrigada. Muito boa tarde a todos e mais uma vez obrigada pela oportunidade de estarmos aqui a discutir este assunto tão importante, porque de facto nós temos indicadores, tais como o aumento na mortalidade materna, infantil e fetal e um registro de taxas de cesariana 3 vezes superior ao recomendado pela OMS e o que podemos chamar uma pandemia de induções. Estes dados não permitem retirar conclusões simplistas, mas convidam-nos a refletir sobre a organização dos cuidados maternos e obstétricos e sobre a necessidade de reavaliar e investigar, investir em modelos assistenciais e práticas obstétricas mais seguros, humanizados e baseados na evidência, tais como os cuidados liderados por parteiras. Importa também afirmar que a utilização da expressão violência obstétrica não constitui uma censura aos profissionais de saúde, nem uma desvalorização do seu trabalho. Reconhecemos diariamente a competência, a dedicação e o esforço extraordinário dos profissionais que trabalham em contextos frequentemente marcados por escassez de recursos, falta de pessoal, sobrecarga assistencial e condições extremamente exigentes. A violência obstétrica resulta de culturas institucionais, de práticas normalizadas ao longo de décadas, de modelos excessivamente hierarquizados e também das dificuldades estruturais que afetam o próprio Serviço Nacional de Saúde. Neste sentido, a definição legal do conceito de violência obstétrica atual deve ser revisto para incluir as suas dimensões institucionais, organizacionais e sistémicas. A questão central é se saber se estamos dispostos a reconhecer que existem experiências de desrespeito, coerção e violação de direitos nos cuidados maternos e se estamos dispostos a criar mecanismos para as prevenir, nomeando-as como deve ser. Recordamos que a Lei nº 110 de 2019, que estabelece os princípios, direitos e deveres aplicáveis em matéria de proteção na pré-conceição, na procriação medicamente assistida, na gravidez, no parto, no nascimento e no puerpério, consagra expressamente o direito ao acompanhamento da mulher grávida durante todas as fases do trabalho de parto, incluindo partos instrumentados e cesarianas, salvo quando razões clínicas ou de segurança o desaconselhem. Segundo esta lei, a mulher teria o direito a escolher 3 acompanhantes que poderia ter consigo em alternância. No entanto, a experiência das doulas no terreno mostra-nos que este direito continua longe de ser plenamente garantido. As mulheres continuam a ser impedidas de beneficiar do acompanhamento que escolheram, precisamente em momentos de maior vulnerabilidade física e emocional, sem uma fundamentação clínica clara ou sem que lhes seja apresentada qualquer explicação. Em algumas instituições, são apresentadas justificações de privacidade por partilha de quartos para impedir a entrada. Noutras instituições, limita-se o número de troca dos acompanhantes ou mesmo informa-se que a mulher só pode escolher um e fica com o mesmo até ao final. Acreditamos, por isso, que esta discussão deve ser uma oportunidade para reforçar a aplicação efetiva dos direitos já consagrados na lei, nomeadamente no que respeita ao consentimento informado, ao direito dos acompanhantes e à participação ativa das mulheres nas decisões relativas ao seu corpo e ao seu processo reprodutivo. Gostaríamos ainda de sublinhar que o pai, companheiro ou outro progenitor não é apenas um acompanhante, é parte integrante da família que está a nascer. Quando uma família escolhe estar acompanhada pelo seu companheiro e por uma doula, não está a pedir 2 acompanhantes, tratam-se de presenças complementares, com papéis distintos e igualmente importantes. Uma sociedade que protege a dignidade das mulheres durante a gravidez, o parto e o pós-parto, não apenas promove melhores resultados clínicos, mas fortalece princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático, da igualdade, da autonomia individual e do respeito pelos direitos humanos. A Doular reitera mais uma vez a preservação da expressão violência obstétrica, pois esta representa o reconhecimento de que determinados comportamentos, práticas institucionais ou constrangimentos estruturais podem gerar experiências de sofrimento evitável e de desrespeito pelos direitos das mulheres, devendo ser identificados, monitorizados e prevenidos através de melhores políticas públicas, formação adequada e mecanismos eficazes de garantia de direitos. O nosso objetivo é construir soluções, garantindo que todas as famílias em Portugal possam viver a gravidez, o parto e o pós-parto com dignidade, respeito, autonomia e segurança. Muito obrigada.
Muito obrigada. Penso que está concluída a vossa intervenção inicial. Passaria então agora a palavra aos deputados, ou aos deputados e às deputadas, e daria a palavra ao PSD, Sra. Deputada Liliana Fidalgo, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar as representantes da DELAR e agradecer já, desde já, a vossa presença neste Grupo de Trabalho. O tema que hoje debatemos toca em algo essencial, a forma como as mulheres vivem a gravidez, o parto, o pós-parto e se o fazem com dignidade, informação e respeito. Esse é um objetivo que penso que é partilhado por todos neste grupo de trabalho. Importa indicar que qualquer solução legislativa neste domínio tem de ser tecnicamente sólida e não pode criar constrangimentos adicionais aos profissionais que trabalham muitas vezes em condições de enorme exigência. É nesse equilíbrio entre os direitos das mulheres e a segurança dos cuidados prestados que o PSD se posiciona. E é neste espírito que coloco questões muito concretas. Na vossa experiência de acompanhamento, quais são os principais obstáculos? De que forma pode ser reforçada a colaboração entre as doulas e os profissionais de saúde com base na confiança e na complementariedade? Se existem boas práticas em maternidades portuguesas que nos possam indicar e que contributos concretos do enquadramento legislativo nos podem dar, para além daquilo que já indicaram também na vossa intervenção inicial e que talvez possam desenvolver aqui um pouco mais para nós. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Chega, à deputada Lina Pinheiro. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada à Associação Portuguesa de Doulas. E agradecer a vossa presença. Para o Chega, a saúde materna é um tema de maior importância. Falamos de um dos momentos mais marcantes da vida de uma mulher e de uma família, por isso é fundamental garantir que todas as grávidas recebam cuidados de saúde, de qualidade, informação clara e um acompanhamento digno e humano. As doulas podem ser importantes na parte de humanizar os tratamentos dados à grávida no parto, mas também temos de terem atenção ao conceito de violência obstétrica, desde já debatido, baseado em factos e evidência, evitando generalizações que possam prejudicar a confiança entre utentes e profissionais. Foi esse reporte que nós tivemos deste grupo de trabalho. Nesse sentido, gostava de colocar algumas questões. Se pudessem indicar três medidas concretas para que o Parlamento pudesse aprovar ainda nesta legislatura para melhorar a experiência das mulheres durante a gravidez e o parto, quais seriam? Quais são atualmente as principais falhas da SNS que, na vossa opinião, contribuem para que situações que as mulheres classificam como violência obstétrica? Que alterações relativas ou regulamentares consideram necessárias para clarificar o papel das doulas e a sua articulação com médicos, enfermeiros e restantes profissionais de saúde? Acho importante regulamentar o parto em casa? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar a Associação Portuguesa de Doulas. O que nos traz aqui a este grupo de trabalho é uma lei aprovada em 2025 que o Governo considerou, que o Parlamento no seu todo considerou que precisava de ser melhorada. Havia quem quisesse revogá-la, mas na verdade a maioria dos deputados entende-se ou entendeu no momento da votação na generalidade que ela precisava de ser melhorada e em particular pela forma como associou a este fenómeno da violência obstétrica consequências diretas quer para os profissionais quer para as instituições de saúde que, dada a natureza de difícil definição do conceito, abria um problema com essas consequências diretas que podiam ir até às dimensões disciplinares e outras. E por isso aqui estamos centrados num projeto que é o projeto do LIVRE, que introduz um conjunto de alterações e essa é neste momento a nossa base de trabalho. Uma vez que se fosse para ficar tudo como está na lei de 2025, nem sequer estaríamos aqui e se tivessem tido votos aqueles que queriam revogar a lei de 2025, também não estaríamos aqui. E, portanto, eu queria centrar no projeto do LIVRE e nas propostas que outras entidades, que imagino que tenham acompanhado, aqui têm feito. E vocês referiram-se abundantemente na vossa intervenção às dimensões da utilização do conceito de violência obstétrica, mas há outras dimensões desta lei que eu gostava de vos ouvir sobre elas. A primeira diz respeito à forma como hoje são registadas as ocorrências e as mulheres têm ou não têm, é sobre isso que vos queria ouvir, direito a saber quais os registros feitos no seu processo ao longo da gravidez e do parto. Em que medida é que o funcionamento desta Comissão Multidisciplinar para os Direitos da Gravidez e no Parto poderia ser eficaz na defesa de alguns dos princípios que aqui defenderam, e se revêem nesta descrição que procurei fazer, no que diz respeito principalmente aos artigos 8 da lei atual, de se retirarem estas consequências, quer do ponto de vista disciplinar, quer do ponto de vista do financiamento das unidades de saúde, se concordam com o retirar, porque essa seria uma alteração bastante significativa à lei atualmente em vigor. Ao longo destes debates, conversámos muito sobre opções que, enfim, vão sendo tomadas de nascimento fora do contexto hospitalar. Não falo daquelas que acabam por nascer fora do contexto hospitalar por ausência de resposta, esse é outro problema, e gostaria também de vos ouvir sobre a necessidade de regulamentação e a forma como olham para esse fenómeno, que percebi da vossa intervenção que entendem que em parte resulta de um conjunto de coisas que vêm acontecendo nos últimos anos e que são de difícil quantificação, e por isso gostava de vos ouvir como é que vocês, nos relatos que têm, é sempre, enfim, uma dimensão mais informal, veem a evolução do número de ocorrências que podiam ser vistas como fazendo parte do conceito de violência obstétrica ou dos outros que estão a ser discutidos no âmbito deste grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada do Livre, Paulo Moacho, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras Deputadas, cumprimento também as representantes da Associação Portuguesa de Doulas, agradeço a disponibilidade. O contexto também já foi dado e vocês também já o conhecem. Temos estes dois projetos que estão ainda em discussão. O projeto do CDS, que quer revogar, pura e simplesmente, a Lei 33/2025, e o projeto do LIVRE, que, do nosso ponto de vista, tenta melhorar alguns pontos da lei, torná-la mais abrangente e menos subjetiva, respondendo também a algumas das críticas que eram feitas. E, portanto, a primeira pergunta é a avaliação que fazem deste projeto e das iniciativas que estão aqui em discussão e como é que elas também podem ser melhoradas. Vocês já se referiram também à questão do termo, também tem sido um dos tópicos mais em que tem havido mais divergência nas várias audições que têm sido feitas sobre a manutenção ou não do termo violência obstétrica. Queria-vos perguntar muito diretamente, já falaram sobre isso, e portanto também, ainda assim, queria perguntar muito diretamente como é que olham para as sugestões que foram feitas por outras entidades, nomeadamente pela DGS, que no fundo sugeriu que se utilizasse o termo utilizado pela OMS, que fala, do ponto de vista positivo, em cuidados respeitosos na gravidez e no parto. Perceber também a vossa visão sobre, enfim, sobre a possibilidade de utilização desse termo, mas também sobre os, no fundo, aquilo que vinha sugerido pela Ordem dos Médicos, salvo erro, que era a utilização da expressão experiências negativas na gravidez e no parto. Qual é que é a importância de se utilizar o termo violência obstétrica, que ainda por cima é um termo que já está um bocadinho utilizado de uma forma, já é utilizado um bocadinho de uma forma transversal, e portanto a importância também de as pessoas conseguirem dar um nome àquilo que vivenciam de uma forma quase imediata, não é? Saber que aquilo que lhes aconteceu naquele momento é violência obstétrica e que não pode acontecer. Perceber a vossa visão sobre essa matéria. Depois, no projeto do livro, nós também temos um foco grande na questão da formação dos profissionais, que nos parece uma área importante. Em audições anteriores também nos foi dito que essa formação é importante, bem como a literacia em saúde da população em geral, portanto as pessoas perceberem quais é que são os seus direitos, perceber, do vosso ponto de vista, em que pontos é que se pode melhorar essa formação e essa literacia, que recomendações é que têm. Sobre também a matéria da responsabilidade institucional, também várias associações representativas do utente já nos apontaram o facto, e tem sido também referido, e já foi também aqui hoje referido, que a violência obstétrica é um fenómeno estrutural, está ligado sobretudo à organização dos próprios serviços, e muitas vezes não necessariamente ao profissional em si, ainda que isso também seja uma dimensão relevante, e portanto também gostaria de ouvir a vossa opinião sobre esta temática da responsabilização e da responsabilização das instituições. E um outro tema que também tem a ver com os dados, que também tem sido um problema. A falta de dados foi muito, muito referida nas várias audições, e perceber do vosso ponto de vista o que é que consideram que é preciso fazer para termos dados oficiais e regulares sobre violência obstétrica, sobre a qualidade dos cuidados, quais é que são, do vosso ponto de vista, os indicadores prioritários a avaliar. E, por último, para além destas temáticas, que outras medidas é que consideram que são importantes implementar para prevenir não só as situações de violência obstétrica, mas de um ponto de vista mais geral, qualquer tipo de experiência negativa neste contexto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ouvidos assim os grupos parlamentares, passo novamente a palavra à Associação de Doulas. Não sei por onde é que querem começar, se vão falar as três, se apenas só uma de vós. Vamos ver. Então, passo a palavra à Presidente da Mesa da Assembleia, Sara Val, faz favor.
Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigada por nos receberem. Começando aqui pela questão e tentando responder de forma transversal, porque nos parece que há aqui várias perguntas que se tocam. Relativamente à retirada do artigo 8º, não é? Portanto, o retirar que torna esta lei bastante punitiva, não é? Eu acho que é importante, de facto, compreendermos que o que parece estar a assustar alguns profissionais de saúde relativamente a esta lei é quase esta ideia de que se vai criminalizar a violência obstétrica, não é? E que, de alguma forma, as instituições vão ser prejudicadas por isto. Ora, sim, parece-nos que sim, suavizar ou retirar esse artigo pode ser uma forma de, por exemplo, se conseguir manter o termo, porque, e voltando a falar nesta questão, nas outras formas de violência contra as mulheres, nós não podemos ter medo de nomear aquilo que realmente se passa, não é? Isso é negar a experiência de milhares de mulheres. Relativamente aqui à questão do parto domiciliar, dos nascimentos ocorridos fora de casa, fora do contexto hospitalar, isto está muito ligado também com a questão dos dados. Por exemplo, um bebé que nasce numa ambulância porque se teve que ligar para a linha SNS grávida e a senhora não conseguiu chegar a tempo ao hospital, que nasce na escada de um prédio, que nasce em frente a um café, que nasce numa ambulância, vai ser contabilizado da mesma forma que, por exemplo, os partos planeados para serem em casa. Nós em Portugal temos um problema estrutural com os dados, pela forma como registamos esses dados, não é? E é importante, há uma portaria segundo a qual os hospitais eram obrigados a reportar todos os dados, que não está a funcionar. Portanto, nós acabamos por não compreender o que se passa nas maternidades. Relativamente ao parto em casa, e há muito este mito, não é, de que as doulas só acompanham partos em casa ou que fazem partos em casa, que não é verdade, as doulas não são profissionais de saúde. Um parto planeado para ser no domicílio é uma coisa muito diferente do que um parto desassistido, e nós temos vários exemplos disso por esta Europa fora, vários países onde o parto domiciliar está inserido inclusive no Serviço Nacional de Saúde. Temos evidência, nomeadamente a Inglaterra, um estudo que recomendou as senhoras de baixo risco a parirem em casa, porque, de facto, tem várias vantagens para mãe e bebê. Parece-nos a nós que é sempre positivo poder-se regular o parto domiciliar, porque o que é que acontece atualmente? Ele está um pouco ao nível da IVG aqui há uns anos atrás. As pessoas vão fazer à mesma. Nós vamos lhe dar um enquadramento e segurança ou não? Dito isto, o parto em casa é atualmente realizado por parteiras, enfermeiras especialistas em saúde materna e obstetrícia. Há recomendações, inclusive da Ordem dos Enfermeiros e da Associação Portuguesa de Enfermeiras Obstetras, e portanto quase como que os profissionais no terreno é que estão a darem um enquadramento que ele não tem. Seria importante regulamentar, mas preocupa-nos a questão de quem é que vai regulamentar o parto em casa. Pessoas que à partida têm preconceito contra o parto domiciliar e não o conhecem, ou pessoas que realmente querem trabalhar juntamente com as famílias. Essa seria uma das questões. Relativamente à forma em como as doulas e os profissionais de saúde poderiam trabalhar de forma mais, não é? Cooperar um pouco mais, isto toca ali na pergunta do PST relativamente a hospitais com boas práticas. Curiosamente, a nossa experiência no terreno acaba por ser aqueles hospitais onde a lei do acompanhante está a ser respeitada, onde as doulas são bem-vindas, os profissionais compreendem que cada um tem o seu papel, em que a doula pode ter aquele lugar de quase que apoiar na comunicação com os profissionais, mas cada um tem cada macaco no seu galho, como se costuma dizer, não é? E hospitais com boas práticas, temos imensos exemplos. Temos hospitais onde há uma consulta de plano de parto, por exemplo, onde o segundo acompanhante pode entrar, onde as trocas dos acompanhantes acontecem. Há hospitais que, de facto, estão a cumprir a nossa Lei 110 de 2019, onde é informada a mulher a cada passo aquilo que se vai passar, onde importa a sua experiência. Portanto, no fundo, o que nós precisamos é de aprender com aquilo que já está a ser feito, o que são boas notícias para o nosso país, não é? Relativamente à alusão de que o termo violência obstétrica vai fazer perder confiança nos serviços de saúde, parece-nos que os serviços de saúde já estão a fazer as mulheres perderem confiança. Quando temos uma linha SNS grávida, que não tem em conta que, se calhar, uma senhora com contrações ainda tem que ligar, ainda tem que perceber, há hospitais que, como infelizmente assistimos a uma notícia há pouco tempo, que nem sequer a mulher nem sequer é triada se não tiver um SMS, mesmo que se esteja dobrada de 4 cheia de contrações. Portanto, os serviços já estão a desiludir as mulheres. Compreendemos que muitas destas são, não é? São constrangimentos dos próprios serviços. Para nós, uma questão que pode ser a chave para os nossos problemas de altas taxas de cesariana, a nossa subida de mortalidade perinatal, o nosso problema com a violência obstétrica é precisamente o modelo de cuidado das parteiras, não é? Portanto, nós temos as enfermeiras especialistas em saúde materna e obstetrícia que atualmente já tomam conta do parto de baixo risco. Não é? O que acontece em Portugal é que as enfermeiras parteiras não têm autonomia, por exemplo, para prescrever isto, não têm autonomia para prescrever ecografias e, portanto, lá está. Nós termos um obstetra a tomar conta de todos os partos é como ter um pediatra a fazer de babysitter. Ele foi treinado para a patologia. Eles são excelentes cirurgiões treinados para aqueles 10 a 15% dos casos, conforme diz a OMS, que de facto a patologia pode surgir. E, portanto, parece-nos a nós que há bons modelos, como por exemplo as casas de parto, a unidade de cuidado de maternidade, e o nosso país tem as respostas. Acho que temos é que trazer esses exemplos para a dianteira.
Obrigada. Não sei se mais alguém quer tomar a palavra. Marta Lima, Presidente da Associação. A Mafalda Almeida. Ou continua a Sara Val. Então vá. Desculpa, aqui... então vai tomar a palavra Marta Lima, certo?
Sim, Presidente, desculpa. Estava aqui a lembrar-me de uma coisa, estávamos a perguntar em relação ao termo, o que é que nós, violência obstétrica, o que é que nós... gostamos ou o que é que nós defendemos. Eu acho que há nos pareceres das outras instituições há duas definições da violência obstétrica que acho que nos agradam, que é tanto a da OVO como da APEO. Nós não criámos nenhuma definição nova, mas seria por aí a definição da violência obstétrica e claro, somos contra a revogação. Achamos que o termo violência obstétrica é para ficar e deve ficar, e é um retrocesso enorme para os direitos das mulheres tirá-lo da lei.
Uh, um,
Dava então a palavra a Sara Valls, faz favor, Presidente da Mesa.
Sim, só para acrescentar aqui a questão de o facto de, do reconhecimento da violência obstétrica é equiparar, de facto, esta, as pessoas que passam por isto ao estatuto de vítima. O que acontece atualmente nos nossos tribunais é que a própria mulher é que tem que fazer prova daquilo que se passou, que é uma coisa extremamente difícil de se provar. Quando ela pede o seu processo clínico, é-lhes dado um documento muito geral, em que basicamente lhes dizem que tudo foi feito de forma clinicamente expectável. Portanto, isto é uma forma para já de revitimizar as pessoas, não é? De dizer aquilo que se passou contigo não teve importância nenhuma, mas também, atualmente em tribunal, é muito mais fácil provar que se fez tudo para tirar aquele bebé da barriga do que se provar que se calhar houve um exame vaginal não consentido, houve não foi passada a informação necessária e, portanto, lá está. O facto de uma mulher que passou por violência obstétrica ter estatuto de vítima, por exemplo, é muito, muito importante. E portanto, não estamos só a falar do termo, estamos a falar de todo um ecossistema de proteção e de não revitimização das mulheres, que era muito importante de se concretizar.
Muito obrigada. Não sei se mais alguma quer acrescentar mais alguma coisa. Marta Lima, Presidente. Mafalda Almeida, quer acrescentar?
É que são tantas perguntas.
Respiramos um bocadinho. Nós fazemos aqui alguma tolerância por causa da passagem da palavra. Então, termina também a Sara Val relativamente às respostas e ao vosso comentário final.
De facto, parece-nos a nós que, aqui falando também numa maior literacia da saúde, é preciso, de facto, mais informação passada às pessoas, não é? Atualmente, uma pessoa, uma mulher que esteja grávida em Portugal, quase que tem que fazer um doutoramento em obstetrícia para saber informação. Muitas vezes não sabem que exames vão fazer e isto passa também por cumprir a nossa lei, porque a nossa lei 110 de 2019 já fala de que esta informação tem que ser passada, que às 35 semanas o plano de parto tem que ser debatido, porque aí também se vai gerir as expectativas. Da nossa experiência e da nossa preparação, falámos muito antes de vir cá sobre isso, é completamente diferente. Uma mulher que vai para a cesariana porque tem um bebê em sofrimento e só lhe é dito vai para a cesariana, porque sim, e ela diz não, porquê, o que é que se passa, e ela vai ficar para sempre com essa memória de que eu não quis e eles fizeram, ou alguém que comunica, isto está-se a passar com o seu bebê, vamos agora para a cesariana por causa disso. Há muito esta falta de comunicação e a falta de gestão de expectativas, e portanto é muito não só pela literacia da saúde das mulheres e dos casais, como também dos profissionais, porque nós compreendemos que as horas são longas, os turnos são difíceis, mas de facto tem que haver uma atualização e, portanto, a parte alusiva à formação dos profissionais na Lei 33/2025 é super importante.
Muito obrigada pelas informações que aqui nos trouxeram, também por nos trazerem um olhar da vossa prática no que diz respeito ao acompanhamento das mulheres grávidas em parto. Se nos quiserem fazer chegar alguma informação suplementar, obviamente que poderão fazê-lo, até a vossa comunicação inicial. Que estava escrita e que foi apresentada de uma forma muito densa, se quiserem fazer chegar, também agradecemos. Tenho aqui, eu não vou abrir uma segunda ronda, a não ser que os senhores deputados e deputadas concordem com isso. Portanto, o que nós temos previsto é apenas uma ronda, tinha um tempo, mas era na primeira ronda. De todo modo, se os deputados e as deputadas não se opuserem, uma vez que sobrou tempo ao grupo parlamentar, eu abrirei uma segunda ronda para a senhora deputada e para quem entender tomar a palavra. Senhoras deputadas, não se opõem? Depois também temos que dar um tempo mínimo, é porque esta já foi a resposta final, portanto... Não foi essa a organização dos nossos trabalhos, mas também não queremos que ninguém deixe de dizer e fazer as perguntas que entender. Portanto, assim sendo, vamos dar a palavra à senhora deputada do PS. Patrícia de Nascimento, do chega, e depois também, se mais algum grupo parlamentar quiser tomar a palavra, também darei o equivalente para um comentário final, se assim o entenderem. Faz favor, senhora.
Obrigada, senhora deputada coordenadora. Volto a cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Surgiu-me agora aqui uma dúvida numa questão muito específica que vocês levantaram. Falaram do debate do plano de parto às 35 semanas. Tendo em conta que estamos numa fase de especialidade, vocês são a última entidade que nós vamos ouvir, portanto, a partir de agora é a votação dos artigos, é a votação das leis, é a submissão de propostas, portanto, precisamos mesmo de ser concretos naquilo que dizemos e naquilo que nós também concluímos deste lado. E por isso a minha questão é muito direta. Se este plano de partos, e pegando nesse exemplo que vocês deram, não for debatido às 35 semanas, é ou não considerado violência obstétrica? E isto é um exemplo que vocês deram, que poderão haver outros claramente. Mas era só isto que eu gostaria mesmo de, sim ou não, se isto é caso de violência obstétrica, o facto de às 35 semanas o plano de parto não ser debatido com a grávida. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto aos outros grupos parlamentares se querem fazer mais alguma pergunta. Não querendo, então, deputada Mariana Vieira da Silva.
Não.
Muito bem. Então passava a palavra a Sara Val, Presidente da Mesa da Assembleia das Doulas. Faz favor.
O plano de parto está na nossa legislação, 110 de 2019, não é? Nem todos os hospitais o estão a debater. Nem todos os hospitais têm a consulta de plano de parto. A mulher também pode escolher ou levar o modelo de plano de parto do próprio hospital, que da nossa experiência até nos parece mais um menu pré-aprovado de coisas que eles querem ou não querem que aconteça, mas a mulher pode e deve sempre levar o seu próprio plano de parto, não é? E tem feito, pronto, de facto, tem sido, é uma manifestação da vontade expressa, e um bom plano de parto contempla o plano A, plano B e plano C, por isso é que é tão importante ser discutido. Não é violência obstétrica, mas é uma espécie de omissão, digamos assim, não é? Porque no fundo, e muitas destas más práticas muitas vezes acontecem, é esta omissão, não é? Portanto, há muitas mulheres que provavelmente nem sabem que o plano de parto existe, e é obrigação dos serviços fazer-lhes chegar que sim, que existem, e que ela tem uma palavra a dizer sobre aquilo que vai acontecer. Espero ter respondido.
Muito obrigada. Não havendo mais nada a acrescentar, chegamos ao fim desta nossa audiência. Agradeço mais uma vez aos grupos parlamentares e também a vossa presença e todos os contributos que aqui nos trouxeram. Muito obrigada. Bom feriado, senhoras e senhores deputados, e até quinta-feira vemos-nos de novo em diversos contextos parlamentares. Obrigada.